A Radiofobia é pioneira na edição profissional de podcast no Brasil. E desde 2012 assina a edição de alguns dos podcasts mais ouvidos do país, como o Nerdcast do Jovem Nerd, o Confins do Universo HQ e muitos outros. Quer produzir ou melhorar o seu podcast em todos os aspectos? Acesse radiofobia.com.br e vamos trabalhar juntos. Aqui na Radiofobia, nós somos apaixonados por podcast.
O nosso programa Moraes Sarmento será feito em qualquer parte deste mundo ou do outro, quem sabe. E aqui e lá estaremos irradiando as canções do Celestino, teremos ainda o telefone da saudade, os anjinhos pedindo para se irradiar o Celestino, Orlando Silva. E esses anjinhos serão constituídos de todos os nossos ouvintes.
Moraes Sarmento.
E agora, Narciso Vernizzi. Comendo
tempo. Ainda névoa úmida, ainda infiltração. Depois tudo ficará bem, melhor, com sol, com calor e à tarde possibilidades de instabilidades em pontos isolados.
Narciso Vernizzi.
Vamos a ver o segundo tempo desse cotejo Portugal e Brasil. Eusébio agora, o Pantera abrindo hoje, completando 60 partidas. Nossa, oh, que oportunidade tem eles agora. Olha onde ela vai. Um deles é Jaime Graça, este é Jairzinho. Vejam Zé Maria como vem pela direita agora. Olha o outro cruzamento. Agora Leivinha, não sai o gol.
Raul Tabajara. Grandes nomes do rádio, da locução. Grandes vozes. Mas muita gente não conhece suas histórias, porque alguns não estão mais aqui para contar pra gente. Por essa razão, eu, Antônio Viviani e Nicola Lauleta, resolvemos homenagear as grandes vozes da locução para contar aqui as suas histórias na série de podcasts Voz Off. Com a gente e para vocês, Odemar Costa.
Bom, pessoal, estamos aqui mais uma vez com mais um grande nome, uma grande voz do rádio, da publicidade brasileira. Eu e o Nicola Lauleta, nesse papo que a gente deu o nome de Voz Off. Então, a voz de hoje está aqui na minha frente, Odemar Costa. Tudo bem, Odemar?
Tudo bem, Viviane. Tudo bem, Nicola. Que prazer, que alegria e que honra de ser convidado para esse trabalho bonito. Eu tenho acompanhado o trabalho que vocês fazem aí, o workshop, tentando... incutir esse espírito do profissionalismo, para quem viveu uma época com grandes vozes, grandes locutores, Pimentel, Marçal, Franco Neto, que foi companheiro de toda essa gente, vocês estão tentando hoje, quem sabe, entusiasmar outros tantos. Exato. Aí a seguirem por esse caminho.
Odemar Costa é seu nome completo?
Sim, a minha mãe inventou esse nome, Odemar, é Odê de Odete, o nome dela, e Mar de Marcos. Eu sou de Uruçanga, no sul de Santa Catarina, uma cidade de colonização italiana, de migração do Vêneto, no final do século XIX. E meu sobrenome, Costa, também é italiano, uma família que é oriunda de Montebelluna, na província de Treviso.
Ó, oh, essa é interessante,
né? Eu estive lá em Volpago del Montello, tá? Eu testemunhei todo esse envolvimento da família na agricultura familiar na minha infância e ajudei, inclusive. Não tinha esse papo, não, de que menor não ajudava. Juntei muita bosta de vaca, Viviane, meu pai tinha umas 12 vacas e fornecia um pouco de leite e Nicola para algumas famílias na cidade. E as vacas ruminavam à noite num terreiro e, evidentemente, quando o Odemar voltava do grupo escolar, depois do almoço, um carrinho de mão, uma carriola, como se dizia, uma pá, e eu recolhia todas aquelas bostas e colocava dentro de um buraco onde aquilo curtia e servia de adubo para o meu pai espalhar num hectare de terra e plantar um capim para suplementar a alimentação das vacas na hora da ordenha.
Tá? Que bacana, da
eu
roça.
Só não fazia isso aos domingos, porque a família era muito católica, aos domingos não se trabalhava. Mas as vacas que não entendiam nada de religião, cagavam todo dia. Então, quando chegava na segunda-feira, eu tinha as bostas do ruminar do sábado para o domingo e do domingo para a segunda. Mas testemunhei tudo isso, carreguei balaios de mandioca nas costas para ter o carro de boi para levar depois para o engenho, para a fecularia, carreguei feixe de cana para levar para o engenho, porque o engenho que nós tínhamos, as moendas encolheram, então não dava tanta pressão, então nós pagávamos e levávamos a cana de açúcar para o engenho e fazia o açúcar mascavo. Depois vinham num cesto, botado para escorrer, o melado escorria, e a gente usava aquilo. Tudo que se tinha em casa era na própria propriedade, até a banha de porco. Na minha infância não havia geladeira, então engordava-se um porco, né? Eu levava, atravessando um pasto, um pernil para um vizinho, uma costela para outro, e depois eles faziam esse escambo quando engordavam o porco e matavam também. Meu pai fazia linguiça, fazia um negócio que se chama sacol, que na verdade é mais conhecido com o nome de copa. Então, fartura sempre houve em casa. Nunca se disse assim, pô, é um ovo frito só para você. Era quantos você comesse. E o que sobrava de leite, a minha nona fazia um queijo todo dia.
E aí você conseguia ir para a cidade para estudar? Como é que era?
Sim, a minha casa era 500 metros do centro da cidade.
Ah, então, sim.
Era a primeira casa com atividade rural na rua, entendeu? Depois do quarto ano primário, não havia mais
o que fazer
escola em Uruçanga. Então, a minha mãe, que era de Florianópolis, resolveu me colocar num colégio jesuíta, famoso colégio em Florianópolis dos padres jesuítas. Eu fiquei lá no ano de 1954, mas me desentendi com eles, moleque. E no fim do ano, para não dar o desprazer de passar pela casa da minha avó, que morava lá, eu fugi. Então eu, com 12 anos, andei 42 quilômetros a pé com um nome falso. Botei o nome de um amigo meu. Nada, rapaz. Um motorista de caminhão aqui, eu pedi uma carona, sacou que tinha alguma coisa errada, abriu um pacote meu e encontrou a minha carteirinha de sócio do Clube Juvenil Todd da Rádio Nacional do Rio. Ele disse que meu nome não era nada de Pedro Prudêncio e sim Odemar Costa.
Ah, então você já ouvia a Rádio Nacional?
Sim.
É, então aí o rádio entrou já na sua infância,
sim, na minha
né?
infância.
Porque exato, todo mundo exato. Vivia de um certo lazer, principalmente
exato,
à noite.
Exato.
Né?
Então era,
ligava-se era o rádio.
Sexta-feira à noite era o Balança Mas Não Cai, né?
Que gostoso. Ah,
tinha o
Primo Pobre, o Primo Rico,
Paulo Gracindo, né?
Os problemas da sua mulher são sempre iguais aos da minha. É. Você sabe que ela também tem que tirar uma pedra?
Da Hitler?
Não, da alfândega. Veio da Bélgica, em nome dela. Já contou pras amigas todas, já aluguei o salão do Itanhangá Golf Club para o baile da estreia da pedra. E ainda não consegui os 500 mil cruzeiros da joia.
Bom, mas a pedra da minha mulher é da vesícula, primo. Não veio da Bélgica, não foi feita aqui mesmo.
Pois
não.
É. Quando eu falo, você não acredita. Você que é feliz, primo.
Ah, eu sou felicíssimo.
Se eu não estivesse nessa situação, eu ajudava você, mas eu estou enterrado.
Tá, você está enterradíssimo.
Meu pai comprou um rádio Philips, modelo, eu lembro até hoje, 717X. 11 faixas de onda, não sei quantas ampliadas, tinha um olho mágico, e você virava aqui e tal, essa coisa toda.
Olha, olho.
É, o olho dava sintonia. E quando eu fui para Jaraguá do Sul, depois que eu saí desse colégio que eu fugi, meus pais me colocaram num colégio interno dos Maristas, no norte de Santa Catarina. Então era 100 quilômetros, 200 quilômetros ao norte de Florianópolis. E eu fui estudar lá. Isso foi em 1955. Em 1955 houve um campeonato pan-americano no México. E para representar o Brasil que tinha sido eliminado na Copa de 54 na Suíça, e o Brasil designou a seleção do Rio Grande do Sul para representar o Brasil. Os maristas eram na maioria gaúchos, e a seleção do Rio Grande do Sul fez um combinado de Grêmio Internacional e Cruzeiro, e ganhou o campeonato. Tinha Chinesinho, Ortunho na defesa.
Chinesinho que depois veio para o time do Unicórnio.
Exato.
É o palmeirista. Na época não era Palmeiras.
Era o
Palestra.
Era Ortunho que depois foi para o Vasco, né? E Larry. E os gaúchos ganharam. Então os maristas compraram um rádio grande e que tiraram da caixa. Digo, porra, igual o rádio de casa. Só não era igual porque o nosso tinha um alto-falante só de 12 e aquele tinha 2 de 6. Mas eu tinha aprendido com um professor meu a anotar a localização das emissoras. Os rádios vinham com um desenho, como se fosse uma grega, e ali eu marcava onde estavam as emissoras. E os maristas tiraram o rádio, botaram em cima de uma mesazinha e perguntaram quem é que era capaz de sintonizar a Nacional do Rio de Janeiro. São essas coisas que às vezes o universo conspira a meu favor. Então eu, sem levantar, disse: pega o terceiro botão, vira 3 vezes para baixo. E no último botão, leva o ponteiro naquele zigue-zague que tem em cima até o 175. E ele levou, o olho mágico fechou, ele aumentou o volume, Rádio Nacional, Rio de Janeiro, Brasil. Porra, os caras olharam, esse cara tem pacto com o demônio. Como eu entendia disso aí, conhecia bem o rádio, quando chegava no domingo, o pessoal era liberado para ir dar um passeio no centro da cidade, em Jaraguá do Sul. Naquela época tinha 5 mil habitantes, hoje tem 200 mil. Uhum. Né? E eu ficava no ginásio, no colégio, porque eu peguei simpatia pelo Vasco. Então eu ficava ouvindo as transmissões do jogo do Vasco em 55 e do Campeonato Carioca.
Pô, aquela época não tinha o Eurico Miranda.
Era o Rio, tranquilo. O Rio que mandava o futebol brasileiro. E o Vasco, em 55, perdeu porque o Fluminense acabou empatando ou ganhando de 1-0 no último minuto e venceu. E derrotando o Vasco, aí o América do Rio...
O América.
Aí o Flamengo ficava como campeão dos dois primeiros turnos. Aí veio um terceiro turno e o América do Martim Francisco ganhou o terceiro turno. Então, em melhor de três, América e Flamengo. O Flamengo ganhou a primeira de 1-0, o América ganhou a segunda de 4-1, ou não. Eu sei que o Flamengo ganhou a última de 4-1, o América ganhou a segunda de 5-1 e o Flamengo ganhou de 4-1.
Mas o Flamengo teve duas vitórias e foi campeão.
E foi tricampeão carioca em 55, Flamengo. Então veja, e eu lembro os times até hoje. O América era Pompeia, Rubens e Edson, Ivan não sei o quê, Canário, Leônidas, Romero, Alarcón e Ferreira. E o Flamengo era Garcia, Tomires e Pavão, Jadir, Dequinha e Jordão, Canário, Joel, Evaristo,
Henrique, Dida
e Zagallo.
Ó, tá?
Viu só? Então, esse era o campeonato. Aí foi em 56... O Vasco entra e é campeão com Hélio, Paulinho e Bellini, Laerte, Orlando e Coronel, Sabará, Walter, Vavá, Pinga e Parodi.
Foi nesse momento que você começou a se apaixonar pela locução esportiva também?
Sim,
não?
Porque eu era torcedor
do
Vasco.
Até então você não tinha feito locução em lugar
nada,
nenhum.
Nada. E aí acontece o seguinte, eu ficava doente quando o Vasco perdia. Eu me concentrava no rádio, parecia que eu estava vendo o jogo. Porque tinha uma revista dos esportes que mostrava os gols nos desenhos muito bem feitos, sabe? A sequência da jogada.
É verdade. Vinha com aquela linha tracejada.
Exato. Eu lembro. Puta, era um troço maravilhoso. E eu ouvia aquilo. E eu jogava como goleiro num dos times do colégio. E eu levei uma pancada num piquenique no meio do mato, num tronco escondido, e eu acabei tendo água no joelho. Então eu não podia jogar. E não podendo jogar, eu ficava em cima do muro, com uma lata de leite condensado vazia, arremedando o Oduvaldo Cosi, que era o locutor da Tupi.
Retardazito, entregou para Djalma, ultrapassou a Dias. Este movimenta Pelé deslocado pela ponta. Ainda com Pelé, ultrapassou o primeiro. Insiste Pelé, ultrapassa o segundo, entrou pela área. Ainda Pelé, a ponta tira. Gol maravilhoso! De Pelé, bateu a três, era uma cobra o jogador Pelé para fazer o segundo gol. Este é o gol que tem a chancela de Pelé. Gol de Pelé, a jeito de Pelé, com cheiro de Pelé e com gosto de Pelé.
Na Nacional tinha o Jorge Cury e o Alberto.
Alberto Cury
e um outro lá. Tinha na Continental o Valdir Amaral e eu ficava arremedando os narradores da Tupi Tamoio. E mudava o nome dos jogadores que eram colegas meus, eu estava lá em cima do mundo.
Para o nome dos profissionais.
O nome dos profissionais.
Que legal.
Quando vai chegando perto do fim do ano, os maristas inventam um campeonato no colégio e põem lá dois cavaletes, um praticável em cima, e me põem para transmitir um jogo dali do colégio. Jaraguá era pequena, aqueles alto-falantes encheram a cidade de som. Eu narrando aquela porra. No domingo seguinte, eu não fui encontrado porque o pessoal da rádio local de Jaraguá foi no colégio à minha procura para eu transmitir um jogo pela Rádio Jaraguá. Eu tinha saído para uma daquelas andanças, porque o marista, que era diretor, gostava desses piqueniques. Então a gente saía, ia 6 quilômetros a pé numa direção, depois pegava um trem, voltava, ia para outro lado. Era uma farra, era um passeio, um domingo, né? E naquele domingo eu não estava lá. O resultado da história é que eu tomei gosto por aquela brincadeira, né? Do microfone em cima daquele praticável. E quando acabou o ano, que eu voltei para minha terra em Uruçanga, havia uma emissora de rádio lá que um padre tinha transformado um serviço de alto-falante numa rádio, uma rádio difusão. E eu chego e bato papo com um locutor, e ele percebe que eu estou bem informado das coisas do futebol e me convida para eu apresentar um programa junto com ele. Eu achei legal, fui para o microfone junto com ele. No dia seguinte, ele já deixou o programa por minha conta. Claro, era um jeito mais cedo de ir embora, porra. Deixou o cara aí. E como não tinha ninguém, eu falava pelos cotovelos. Ele falava de mim. E aí isso foi. E a minha mãe ficava exultante. Meu pai não gostava não desse troço, não. Achava meio exibicionista. Mas a minha mãe curtia aquilo. Aí eu comecei. O ginásio em Jaraguá do Sul indeferiu o meu pedido de matrícula. Eu estou cortando o cipreste da cerca, frente de casa, chega o carteiro. Pergunta, o que, que é, Aldemar? Eu digo, Jaraguá do Sul, indeferiram a minha matrícula. Aí eu fui estudar em Florianópolis, fiquei na casa da minha avó, e comecei a encher o saco nas emissoras de rádio em Florianópolis, para tentar entrar. Devagarzinho eu fui entrando, era uma nota de falecimento, uma missa, um anúncio de uma missa de sétimo dia, o cacete, e fui entrando. Devagar eu fui tomando conta e fui entrando. Tá? Mas eu queria, tinha duas emissoras de rádio em Santa Catarina com ondas curtas, a Diário da Manhã e a Guarujá. Meu sonho era falar para o mundo, porra, naquelas ondas curtas. Nunca tive chance, nunca me deram chance. Tá?
Lá, né?
Lá nunca me deram chance. Depois, então, que aí eu acabei passando na frente deles, porque eu contornei, eu trabalhava numa rádio em Florianópolis, que o cara deu todo o apoio para mim. Eu dei uma porrada num gerente, o gerente queria me demitir. Ele disse, você tá louco, porra? O Demar faz quatro, cinco coisas aqui dentro. Não, mas porra, eu. E disse, então, o Montenegro acabou saindo. Depois, mais adiante, eu me desgastei, dei uma porrada num outro gerente. Aí eu decidi que tinha cansado e resolvi.
Não queria mais dar porrada queria mais, ninguém.
Não.
Chega.
Aí pedi para sair e um cronista esportivo que trabalhava na Diário da Manhã disse, Demar, tem um amigo meu em Itajaí. Vai para Itajaí, porra. Te arranjo um emprego lá. Eu fui para Itajaí. Tinha uma emissora de rádio que era do grupo dos donos do Banco Inco. E essa emissora tomava de goleada de uma outra emissora nova que chegou lá. E os donos do Banco Inco ficaram ofendidos e pegaram um gaúcho que estava na Diário da Manhã em Florianópolis, chamado Antunes Severo, que vocês devem conhecer de nome. Merece ser conhecido. Esticaram um dia e eu vi ele na sacada do prédio da Diário da Manhã fazendo um depoimento para Bandeirantes de improviso sobre o Carnaval de Florianópolis. Preciosidade. Aí ele vai para Itajaí para dirigir a rádio de Itajaí. Vem a São Paulo, compra um transformador, um transmissor de 1 kW, compra aquela mesa nova da Philips e moderniza o rádio de Itajaí, que nenhuma emissora no Brasil fez igual. O negócio, 30 segundos para o próximo programa, a Bandeirantes copiou de Itajaí.
Puxa vida.
Na época de Henrique Lobo. O Henrique Lobo era um fã do Antunes e o Henrique Lobo estava sempre em Itajaí. Então o Antunes pegou e fez umas coisas que eram proibidas. Por exemplo, ele desligou o gongo. Sabe aquele...
Aquele pão, gongo, sim. Para nota de falecimento.
Ele desligou. E aí ele criou uma relação de coisas que eram terminantemente proibidas de serem faladas pelo locutor da rádio. Primeiro ele mudou o padrão da programação. Eram duas músicas seguidas, uma colada na outra, havia um intervalo aos 8 minutos, outro aos 15, outro aos 23, e encerrava o programa aos 30. Eram proibidas as expressões vamos ouvir ou acabamos de ouvir. Então era o seguinte, intervalo dos 8 minutos, aí entravam os comerciais. E paralelamente tinha uma folha com todos os intervalos, 8 e 8, 8 e 15, 8 e 23, 8 e 30. E
ali essa folha tinha... lá também já se chamava tripa?
Não lembro agora do nome.
Porque, né, mas... na cultura de Poços de Caldas, né? Aqui é a tripa.
Tá.
Aqui vinha toda a então, programação.
Você lia e você sabia quando o técnico ia entrar com um jingle gravado do outro lado do aquário e o técnico sabia o que você ia falar. E aí você, né, tinha o comprovante de 3 meses com os dias do mês e você dava a rubrica ali na
pra
hora
dizer que, foi
que
feito
o comercial foi feito e aquilo era mandado como
era
comprovante para o anunciante. Por exemplo, ele contratou um telegrafista que sintonizava a United Press e datilografava as notícias da United Press. Então, às 12h55, havia um correspondente chamado Jaraguá. Na Diário da Manhã tinha o correspondente Renner, como tinha na Bandeirantes aqui de São Paulo.
O cara captava o telégrafo, ou seja, era a internet da época.
Certo, e ele chegava de bicicleta e entregava aquela folha datilografada com as notícias. Então tinha um relógio Omega. Se faltasse 30 segundos para as 12h55, entrava uma musiquinha de espera. E o locutor dizia 12 horas 55 minutos. Sempre em dia com as notícias, aí vem o correspondente Jaraguá. Então já isso chamava Jaraguá. Na Diário da Manhã em Florianópolis, que era do mesmo grupo econômico, era o correspondente Renner.
Certo.
E aí entrava um gaúcho, que foi o cara a quem eu procurei em Itajaí, que me deu emprego. E este cara tinha uma voz de taquara rachada, mas não vira no Brasil nenhum noticiarista melhor que o Edson Silveira, um gaúcho de Tupanciretã. E aí entravam as notícias da Yuné. Uhum. As mesmas notícias que o repórter Esso às 12h55 estava dando na Nacional do Rio.
Que revolução no
foi,
rádio
foi
do interior.
Foi fantástico,
né?
Tá. Mas quando eu cheguei em Itajaí, o Antunes já tinha voltado para Florianópolis.
Uhum.
E tinha montado uma agência de propaganda, a S Propag, a Antunes Severo Propaganda. Tá? Então eu procurei o Edson Silveira e cheguei lá completamente bêbado, porque quem me levou até Itajaí foi o dono da rádio de Florianópolis, que foi de Florianópolis a Itajaí insistindo para eu desistir da ideia de sair da rádio dele. E fui almoçar com ele em Camboriú. Tomei tanto vinho. E eu cheguei em Itajaí, deixei a minha mala no hotel, sentei num banco da praça e digo, pô, mas como é que eu posso me apresentar na rádio?
Desse jeito.
Completamente de fogo. Atravessei a rua no jardim, comprei 3 sonrisão, tomei e me concentrei. Digo, pô, eu tenho que ficar bom. E fiquei. Às 7 horas da noite, me apresentei na difusora. Aí conheci o Edson. O Edson me apresentou ao Donato Ramos, que era o diretor artístico, um cara do Paraná. Texto fantástico, escreve muito bem. Vive hoje em Florianópolis. E eu saio e ainda vou para o aniversário da esposa do Edson Silveira, mais uísque em cima. No dia seguinte, então, cheguei na rádio, o Donato me contratou. Dia 11 de janeiro de 61, fui contratado pela difusora e fiquei em Itajaí. Aí acabei me envolvendo com política estudantil. No ano seguinte, de 62, eu me elegi o mais jovem vereador do Brasil. E em 63, eu conheci, lá em Itajaí, o Humberto Lucena, que era o líder do João Goulart na Câmara Federal. O Humberto Lucena casou com Ruth Maria, que era prima da minha noiva. O pai da Ruth Maria era irmão do pai da minha noiva. Humberto ouviu a minha locução na rádio e disse... Eu era vereador pela UDN, ele era do PSD. Disse, o que, que você está fazendo aqui, pô? Eles não vão dar chance para você subir politicamente. Vai para Brasília, pô. Lá é a capital do país, está tudo começando lá. Esquece tudo que você fez aqui, começa tudo de novo lá, pô. E quando chegou em julho, porque não deu certo o meu noivado, eu fui a Brasília, Humberto me mostrou a Câmara, o Senado, essa coisa toda. E eu botei na cabeça que o negócio era Brasília mesmo. E voltei para Itajaí. Noivado terminou, vou recomeçar a vida. Foi a maior paixão da minha vida. E acontece que eu estava decidido acabar o ano de estudo lá e me mudar para Brasília e começar tudo de novo. Tentar lá numa rádio nacional, numa televisão lá qualquer, alguma coisa. Eu era um cara razoavelmente boa pinta, 70 quilos, magro, né? Jovem. Mas acontece que esse projeto foi abortado. Porque quando chegou em outubro, houve uma evasão, mas a história da Bandeirantes é a seguinte. Tinha uma funcionária, uma locutora da rádio de Itajaí, que tinha uma voz maravilhosa, e o Henrique Lobo foi passar umas férias em Itajaí, fez amizade com o diretor da rádio, que era o secretário do Banco Inco. E o Henrique Lobo disse, mas Silveira tem uma voz feminina na sua emissora maravilhosa. Ele disse, é Dona Hilda, minha secretária, Hilda Souza. Aí ele se encantou com a voz da Hilda e convidou a Hilda para vir trabalhar na Bandeirantes. O Henrique Lobo tinha um programa chamado Varig é Dona da Noite.
Puxa, já ele, naquela época.
Naquela época, em 62. Ele levou a Hilda para São Paulo e a Hilda fazia aquela locução com voz de útero. Varig e tal. Bom, aí precisaram de um discotecário. A Hilda indicou o Dalton Machado. Conheceu o Dalton?
Olha, o Dalton.
Sim, o Dalton era o discotecário da difusora Itajaí quando eu trabalhei lá. Aí o Dalton veio para São Paulo. Quando chegou em outubro de 63, há uma debandada na equipe esportiva da Bandeirantes. Pedro Luiz sai e vai para Tupi, forma a equipe 1040.
Uhum.
Flávio Araújo vai, parece, para Excelsior ou coisa. Não, o Flávio Araújo já tinha ido para Excelsior. Vão para Record Braga Júnior, para a Pan-Americana, Darcy Reis e Braga Júnior e Joseval Peixoto. Mário Moraes acompanha o Pedro Luiz e vai para Tupi. Né?
O Edson Leite
não estava mais na Bandeirantes. O Edson Leite já tinha saído.
Acho que Edson Leite, nessa época, ele dirigia a TV Celso.
A TV Celso, exatamente. Ele e um outro tal de Saad, que não tem nada a ver com Saad da Bandeirantes.
Sim.
Bom, então, há essa debandada do esporte da Bandeirantes. O Murilo Leite se vê em desespero e pergunta para a Hilda...
Se ela conhecia.
Aí eles pegam e vão buscar de volta o Fiore Gigliotti na Pan. Trazem o Flávio Araújo da Excelsior. Pegam o Barbosa Filho, acho lá do Recife, para comentarista esportivo. E pegam
o Zé Paulo de Andrade também narrava alguma coisa nessa
época. O Zé Paulo ainda era minhoca quando eu cheguei na Bandeirantes.
É.
Ele fazia atualidades esportivas de manhã cedo, tá? Um puta cara, eu tô com saudade, faz 20 anos que eu não vejo o Zé Paulo. Um caráter exemplar. Perguntam para a Hilda se a Hilda conhecia alguém. A Hilda diz, tem um rapaz lá em Itajaí. Transmite futebol, é bom. Mas o que acontece? Eu tô saindo da escola e junto comigo tem uma amiga minha, que era Miss Santa Catarina, e ela me diz, Demar, você me acompanha no clube? Tá vendo um desfile de moda lá. Eu vou com ela, Márcia Reis, e chego lá, um garoto técnico da difusora disse, a Hilda ligou de São Paulo, disse que tem uma passagem na Varig à sua disposição para você ir para São Paulo fazer um teste. Viviane, o meu amigo alfaiate fez um terno das 9 da manhã às 11. Um terno de nycron, preto, porque o outro meu estava todo fodido.
Que boa história, né?
Geografia
não estava ainda na parada. Bom, aí eu chego em São Paulo e contato o Dalto. O Dalto morava numa pensão na Santa Ifigênia. Tinha um outro nordestino, um alagoano, que morava com ele no quarto. Tinha uma outra cama, vaga. Então eu fiquei nessa pensão na Santa Ifigênia.
Uhum.
Ali o Dalto me acolheu na pensão dele até que depois eu me instalasse num hotel, essa coisa toda. Eu vim e fui com o Dalto na Bandeirantes, o Fiore Gigliotti, depois do programa Bola ao Ar. Me entregou uma lauda, eu dei uma olhada. Até subestimei aquilo, porque, o cara que escreve para a Bandeirante, eu ia escrever bem. Digo, vamos gravar. Gravei. No dia seguinte, às 6:30 da tarde, o Fiore me põe no ar para eu apresentar a marcha do esporte. Eu e Eli Coimbra.
Oh, Eli.
Eli Coimbra estava começando como repórter, não tinha fôlego para ficar do meu lado num pau de noticiário, né? Gazeta, patrocínio da Gazeta Esportiva, a marcha do esporte, patrocínio Firestone Cinzano, cara. Eu arrebentei. O pessoal gostou. No dia seguinte, me chamaram para conversar. E eu totalmente por fora, desinformado de tudo, né? Bem caboclão. E eles me ofereceram 150 mil. O meu ordenado em Itajaí era 30 mil. Era o mais alto ordenado de rádio de Santa Catarina. Era 5 vezes
mais
o meu salário.
Ux.
Isso me permitia me licenciar como vereador e não abandonar os eleitores e aparecer lá uma vez por mês e reassumir na Câmara, porque eu tinha cacife para pagar uma passagem de avião por minha conta. Então, levei os 4 anos do mandato trabalhando em São Paulo. Mas eles me contrataram e o que acontece? Me levam para fazer um teste no Pacaembu de narração, Portuguesa e Santos. Eu narrava futebol em Itajaí, mas eu fui ficando com o tempo de saco cheio, porque eu fui me apaixonando, até porque eu conheci o Lucena, aquela coisa toda, e eu tinha acompanhado em 60 o debate do Kennedy, do Nixon, ouvi aqueles noticiários nas emissoras do exterior em onda curta. Na difusora de Itajaí, eu fui assumindo uma postura de praticamente o responsável pelo departamento de noticiários. Então, eu acompanhei o negócio da invasão de Cuba, o bloqueio, aquela coisa toda, a Bahia dos Porcos. Eu tinha uma puta informação dessa história toda. E eu fui me apaixonando, e eu comecei a fazer uns programas de entrevista. Como eu, desde pequeno, era um chato perguntador, e a minha mãe era uma professora de história e geografia, e eu queria saber tudo, e era um aluno brilhante, sempre o primeiro. Eu tinha facilidade para fazer reportagens e perguntas, buscar assuntos interessantes. E em função da resposta que o entrevistado me oferecesse, eu desdobrava aquilo com outras perguntas, tá? Tanto que quando eu cheguei para São Paulo, eu fiquei arrepiado, porque a Hebe era a grande estrela. e a produção dava para a Hebe 3 ou 4 perguntas, e era às vezes um cara que tinha lá um Stradivarius. E aí ela fazia aquela pergunta que a produção preparava e diante da resposta cabia aquela cunha, uma outra pergunta, e ela não tinha essa cultura geral para criar essa pergunta. Eu ficava doido, não é possível. Como é que
ela ia para aquela outra próxima pergunta
e aí
que quebrava, não tinha nada a ver.
Quebrava todo o assunto. Bom, então esse assunto de política foi me encantando e me deixando mais entusiasmado. E eu fui deixando de lado o futebol, que não me oferecia culturalmente nada. E eu só passei a narrar futebol para a Difusora Itajaí. Entregava para o comentarista, acabava, e a 200 metros morava a minha namorada, minha noiva. Eu ia embora e deixava, eles encerravam. Então eu no Pacaembu, narrando, fazendo um teste para gravar Santos e Portuguesa, eu estava por fora de tudo. Eu já não acompanhava mais noticiário esportivo, nada. Uhum. Sabia que tinha Pelé, Coutinho, Zito, Gilmar, Mengálvio, entendeu? E quando eu volto para a rádio, eu vou ouvir a minha transmissão. Quando eu fui ouvir a minha gravação no Pacaembu, eu disse, puta que pariu, que bosta de narrador que eu sou. A minha narração, Nicola, era repetitiva. Ela só passa, 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 sem dinâmica, sem nada. Aí eu disse, não, puta, não é possível. Eu vou ser o melhor. Eu tenho a conclusão que eu, se não fui o melhor por eleição, eu tive a convicção de que eu cheguei ao máximo, mas dei azar, porque aí a rádio, por injunção política, foi vendida para um grupo religioso que recusou da Bronze, o Tatuzinho, como patrocinador, numa época que estava difícil para Bandeirantes, para Tupi, para Gazeta, vender cotas de patrocínio.
E tinha aquele Bronze, jingle famoso da Tatuzinho.
Tatuzinho,
garrafa, me dá um pouquinho.
E aí, Nicola, o que que acontece? Quando eu transmitia pela Piratininga, que eu cheguei ao ponto... Eu comecei lá debaixo, de trás do gol, e cheguei ao titular, que o Marco, que era o primeiro, foi com o Pedro Luiz para a Gazeta. Eu só transmitia filé mignon. E é diferente você gritar um gol na rua Javari num sábado à tarde, que não tem ressonância nenhuma, a você gritar num Morumbi ou num Pacaembu.
Ah, é a torcida.
É outro papo, né? Eu ouvi a minha narração, cheguei à conclusão que era uma merda, e me decidi a ser fudido. Então, o que que eu fiz? Eu fui fazer o tal do laboratório. Eu imaginei uma partida de futebol, abstratamente na minha cabeça, e comecei a escrever, Nicola. Tarde de sábado, no Pacaembu, algumas nuvens, céu azul, Santos, papá. Aí eu fui ao dicionário buscar, Viviane, todos os sinônimos para aquelas palavras. Então eu enchia um caderno, por exemplo, eu tenho alguns, dois cadernos desse hoje. Passa, entrega, lança, serve, empurra, impulsiona. Acolhe, recebe, apanha. Porque aí eu me tornei na Piratininga, à medida que o tempo passou, uma máquina de falar. Porque a Piratininga contrata o Hélio Ribeiro para ser diretor artístico. O Hélio Ribeiro, a Piratininga, que era uma emissora de música caipira, sertaneja, ele leva o Fausto Canova, leva o Henrique Lobo, leva o J.B. Lemos, do Diário da Noite, que tinha sido editor na Excelsior, pega o Ciro César, pega o Oliveira Rangel, e convida a mim. E em deferência ao Lemos, que era muito meu amigo, eu topei até apresentar um noticiário. Porque quando aconteceu de eu sair da Bandeirantes, havia um sujeito que dirigia o departamento de esporte da Piratininga, Renato Silva, irmão do Zé Carlos Silva. E o Renato chega para o Zé Leuze e diz, Zé, a Bandeirantes está perdendo um cara que interessa para nós. Na Bandeirantes eu fazia aberturas. E eu comecei a crescer dentro da Bandeirantes na equipe de esportes. Porque eles me mandavam para Ribeirão Preto e eu tinha sorte. O jogo em Ribeirão Preto começava 5 minutos atrasado, então quando acabava o primeiro tempo no Pacaembu, tinha 5 minutos de jogo do Corinthians em Ribeirão e eu narrava. O universo foi conspirando nessas coisas a meu favor. Porra, porque eu tinha me desencantado com o futebol, porque culturalmente não oferecia nada.
Mas agora
eu chego
sim.
Num lugar e onde, porra, os caras não tiram a bunda de dentro do jato, eu vou conhecer o mundo. E aí eu mergulhei no negócio do futebol, de fazer a coisa como devia ser feita. Mas acontece, como é que entra o negócio do noticiário? O negócio do noticiário entra por outra coincidência. Dia 20, eu chego em São Paulo, ontem, fez 60 anos que eu cheguei em São Paulo, em 15 de novembro. Dia 22 de novembro, passado uma semana, eu estou passando na Paula Souza, passo na porta da Bandeirantes, o porteiro me diz assim, ô Catarina, deram um tiro no Kennedy. Eu digo, o quê? Voltei, peguei o elevador, sexto andar. Era uma cobertura, terraço, e lá funcionava o departamento de noticiário de jornalismo da Bandeirantes. a Bandeirantes tinha dado em edição extraordinária. A Bandeirantes era líder de audiência. A audiência dela equivalia à audiência de todas as outras juntas. Mas quando havia um fato jornalístico de destaque, ela tomava uma verdadeira surra da difusora São Paulo. Uhum. Lembra? Carlos Espera e Tico-Tico. Neste dia 22 de novembro, a Bandeirantes derrotou a difusora. E eu fui parte dessa história. Eu chego, está o Moacir Fernandes, que é o subchefe. É o cara depois do Alexandre Kadunk. Pô, Catarina, que bom que você chegou, porque não é meu negócio falar. Lá em cima tinha um microfonezinho, aparelho daqueles de você chamar a técnica, e foi o que ele fez. O teletipo da Bandeirantes tilintou com urgência. Tilintou na Nacional, tilintou em tudo quanto é lugar. O Moacir foi ver, veio da United Press de Nova York, atentado contra o Kennedy em Dallas.
Here is a bulletin from CBS News. In Dallas, Texas, three shots were fired at President Kennedy's motorcade in downtown Dallas. The first reports say that President Kennedy has been seriously wounded by this shooting.
Moacir chamou a técnica, pediu o prefixo, entrou e deu em edição extraordinária. Cinco minutos depois eu apareço. Tem um teletipo da France Press, um teletipo da Associated Press e um teletipo da United Press. Que bom que você chegou. Me ajuda aí. Teletipo de Nova York já mandou direto em espanhol. Espanhol eu dominava bem, comecei a ler e ajudá-lo. E quando o teletipo dava aquele break, eu tinha elementos para sustentar um improviso. Por quê? Porque eu tinha assistido os debates de Kennedy e Nixon, depois eu vi todo o negócio de Cuba, eu tinha todas aquelas informações, o Moacir disse, porra, mas você está super por dentro disso. Eu digo, dá para o gasto, alguma coisinha. Então era Moacir Fernandes e o Moacir Odemar Costa. Nós dois, ping-pong. Aí chega o Kadunk. E aí começam a aparecer os outros cobras da Bandeirantes. Marçal, todo mundo, para tirar uma boquinha naquela roda. O Kadunk disse, time que está ganhando não se mexe. Só o Moacir e o Catarinense.
Nossa.
E ficamos só nós dois, das quatro e pouco da tarde até as sete e pouco da noite. Aí chegou o Franco. O Franco era o locutor titular de noticiário. Ele não deixou o Franco ler o noticiário das sete. Eu lembro uma edição que num fôlego só durou 23 minutos. A biografia do Kennedy. E eu gostava de Curujá nas ondas curtas e fui num rádio lá num Alicraft que tinha e peguei a Voz da América, que naquela tarde entrou em cadeia com a CBS. E havia um repórter da CBS. E o nego entrou e disse, "The President Kennedy is dead."
We just have a report from our correspondent Dan, rather in Dallas, that he has confirmed that President Kennedy is dead. There is still no official confirmation of this, however.
10 minutes later, press officer Malcolm Kilduff released the news, and it was official. It fell to me to make the announcement for CBS.
E eu na Bandeirante. O presidente Kennedy está morto. Ninguém deu antes que eu. Nem no Rio, porque para minha sorte, as rádios do Rio de Janeiro, que tinham grande influência nacional, porque o Rio tinha deixado de ser capital do país 3 anos, estavam em greve nesse dia. E aqui em São Paulo, o que, que aconteceu? Na disputa das equipes esportivas para a transmissão da Copa do Mundo de 62... A Bandeirantes mandou fazer esse 10 ou 20 mil rádios de frequência cativa.
Ah,
ela botou em
disso,
tudo quanto era bar, boteco, lanchonete, padaria. Então foi um sucesso a audiência. Aí a Bandeirantes dobrou em cima da difusora. Porque na frente de cada estabelecimento desse que tinha um rádiozinho de frequência de sintonia cativa, era um aglomerado de gente.
Só ouvia aquela rádio.
Só ouvia aquela rádio. Hoje isso é proibido.
É,
tá? Mas naquela época era permitido. Então, o resquício da Copa do Mundo de 62 ajudou a alavancar a audiência da Bandeirante. E aí os caras perceberam o Odemar noticiarista e inventaram de me dar uma edição do nosso correspondente para o Odemar. O Franco, como era um cara notívago, abriu mão da edição da manhã, cujo texto era horrível, era de um jornalista já decrépito, entendeu? Coitado, velho.
Não era do Kadunk.
Né? É, não era o Kadunk. O Kadunk emendava uma notícia com a outra.
Era,
sabe? Era um floreado enquanto isso em Washington e voltando e passava para Addis Abeba. O cara emendava tudo. E o texto de manhã era um texto terrível. Mas era a edição que tinha maior audiência, Viviane. Porque era dentro do Trabuco do Vicente Leporassi. Que era o programa de maior audiência nacional. Então, o Leporassi, quando eu derramo uma lágrima quando eu passo aí no Brooklyn, que eu atravesso a rua Vicente Leporassi, porque o Leporassi gastava todo dia 30 segundos para falar do Odemar. Ah, agora nós vamos abrir uma pausa de uns minutos enquanto eu tomo um café com o Maneco, no Café Seleto, tá, essa coisa toda, para vocês ouvirem as notícias com o mais jovem vereador do Brasil, Odemar Costa, vereador de Itajaí. Outro dia, o Odemar Costa, que é de Uruçanga, no sul de Santa Catarina, ou Odemar Costa, pô, o Gilmar dos Pobres, que eu era o goleiro do time do Esquete do Rádio. Então... era o cara que mais me promoveu, porra. Eu era um cara conhecido.
Quando apareceu o cinema falado, todo mundo preconizava o desaparecimento das orquestras, porque as orquestras eram o único derivativo que tinham os músicos para poderem se exibir. E acontece que o cinema falado apareceu no mundo na década de 20. E as orquestras continuaram e cada vez mais engrandecidas. E depois então houve uma outra ameaça. Quando apareceu a televisão, o rádio ia sumir. A televisão aqui em São Paulo apareceu em 1950. Portanto, nós estamos trabalhando juntos há 27 anos. E a televisão continua.
E aí quando você estava na Piratininga, você saindo da Bandeirantes, você foi para a Piratininga.
Fui para a Piratininga, porque aí o Renato diz para o Zé Leuze. E aí o Zé Leuze, que me ouvia lendo um noticiário de manhã cedo na Piratininga, que eu fazia não por obrigação. Aliás, que ele faz o noticiário que eu fazia na Bandeirantes. Pô, mas ele faz noticiário também? Ele disse, não, Zé, ele botou uma condição, duas condições para vir para Piratininga. Eu fiz uma sondagem com ele. Ele não quer nem um cruzeiro a mais, nem a menos do que ele ganha na Bandeirantes hoje. Era 290 mil cruzeiros. Ele quer os mesmos 290 mil cruzeiros que ele saiu da Bandeirantes.
Mas só quer narrar.
E só quer fazer futebol. Então, o Zé topou e eu fui para Bandeirantes. Fui para Piratininga. Fui para Piratininga.
Foi onde você conheceu o Hélio Ribeiro.
Sim, o Hélio Ribeiro.
Eu fiquei sabendo que vocês tiveram uma grande briga, você e o Hélio Ribeiro. Durante uma semana vocês ficaram discutindo quem seria o presidente e quem seria o vice.
Não, o Hélio tinha. O Hélio.
Briga eu, que eu digo é
na hora que eu saí da Piratininga, o Hélio voltou para Tupi. O Hélio me estimulou muito na Piratininga, porque ele fez um. Eu vou pegar e vou fotografar isso, vou botar no Facebook. Ele fez anúncios de um quarto de página dos jornais, e na época eu tinha entrado na USP, sabe? Essa é a voz, o narrador. E o Hélio dizia o seguinte: Odemar, tá todo mundo na do Pedro Luiz, correria e gritaria. A tua voz é do estilo Edson Leite. Baixa a voz e fala macio, que você ganha de todos. Então, no Pacaembu, botava aquele puta fone de ouvido, vai no Pacaembu Santos, carrega pé, e bem, fazia bem pausado. Uhum. Porque o sucesso do Edson Leite era a modulação dele que permitia, nas ondas curtas, com aquele fading, você tinha... Eu lembro da Copa do Mundo de 50 anos. Placar na Suécia. 2-1, o Brasil vence. Bola com Garrincha, Garrincha para Didi, Didi para Zagallo na ponta esquerda, vira o jogo, corta Gunnar Green, vai pela linha de fundo, escanteio para o Brasil, vai cobrar Zagallo. E esse era o estilo do Edson Leite. Cadeia verde e amarela, norte e sul do Brasil, em colaboração com Última Hora, um jornal vibrante, uma arma do povo. O cara dava todas aquelas inflexões, aquelas entonações.
Zagallo outra vez para Orlando, Orlando deixa com Nilton Santos. Nilton Santos prepara-se agora da esquerda, empurra para Vavá na meia esquerda. Vavá na intermediária sueca, vai carregando agora com o Zagallo pela ponta esquerda, tem a brecha. Rolou para Zagallo, Zagallo espera a marcação do médio adversário, passa por ele agora para dentro da área, vai carregando, bola recuada para Nilton Santos, nas profundidades da área, tenta levantar para Pelé, escorregou na hora, para no peito, domina, drible espetacular, ele vai tirar, tira e gol! Magistral gol de Pelé, dentro da área, dominou o adversário, puxou a bola, tornou a driblar, mandou para o fundo da cidadela contrária. Um gol de Copa do Mundo de Pelé. Maravilhosa jogada de Pelé do Brasil. Placar na Suécia. 3-1. O Brasil vence. Dada a saída para a Suécia. Seu cronômetro marca 10 minutos de partida. Faltam 30.
Então, o Hélio me estimulava a eu seguir. E os ibopes começaram a apontar a Piratininga aparecendo. Aparecendo com audiência no esporte. Mas aí acaba a Piratininga terminando com o futebol. O Hélio Ribeiro era o diretor artístico.
Foi para Tupi.
Foi para Tupi. E eu peço, em solidariedade ao Hélio Ribeiro, peço demissão. Porque a Piratininga acaba com o futebol e demite todo mundo e convida só a mim para ficar.
Não,
eu digo não. Aí eu saí. Aí eu fui na Tupi. Me arrumei, leitinho, bonitinho. Fui lá no prédio da Tupi. Chego lá. Porra, eu era titular da Piratininga, porra. Imagina. Como é que um cara não vai saber se eu tô ou se eu não tô? Ô, Damar, tudo bem, Milton? Milton Camargo. Tudo bem, Sim, tudo bem. Eu digo, e aí, como é que estão as coisas? Ah, por aqui tudo bem. Deu uma puta desconversada. Porque ele perguntou, onde é que você está? Eu digo, não estou. Eu digo, e por aqui, como é que estão as coisas? Por aqui tudo bem. Olhei no relógio, inventei um compromisso fictício num estúdio e nunca mais entrei num departamento esportivo de uma emissora de rádio.
Aliás...
Porque eu tinha ido na Bandeirantes e ouvi um zum-zum no corredor. Ora, faz 40 dias que eu não transmito, vão trazer mais um. Aquilo me magoou profundamente.
É
claro que se eu chegasse na Bandeirantes em sexto na lista, a hora que eu assumisse o microfone, eu ia estraçalhar. Por quê? Porque enquanto na Bandeirantes você transmite 10 minutos uma vez a cada 2 meses, na Piratininga eu transmitia 3 vezes por semana. Então, porra, eu estava naquilo que se diz em linguagem turfística, na ponta dos cascos. Aí eu me desencantei depois com o negócio do Milton Camargo.
E foi para publicidade?
E fui para publicidade, tá, né?
Bacana.
E fui para publicidade, segui gravando, já tinha gravado algumas coisas.
Tem comerciais muito famosos que você sempre faz. Na década de 70,
era
você
o que mais gravava. Eu era o que mais gravava.
Eu estive com o Sérgio Augusto esses dias, ele me falou que você na
Brasil?
Sonima... veio, chegou agora, semana passada. E aí ele me disse que você na Sonima era o cara que gravava tudo.
Né?
Exato.
Mas o que que acontece? Voltando ao negócio da Piratininga, eu saio e vou fazer comerciais a essa altura dos acontecimentos. Eu tinha entrado na Geografia, na USP, porque em 64, quando eu cheguei em São Paulo, eu recebi a visita de 3 alunas do curso de Geografia da USP. E elas foram divulgar uma exposição que marcava a inauguração do novo prédio da História e da Geografia na cidade universitária. Eu as recebi, elas tinham uma notícia lá, datilografada, essa coisa toda. E a minha mãe era professora de História e Geografia, eu era louco por essas duas matérias. Reformulei a nota toda, fui na redação, peguei aqueles papéis já que estavam carbonados para escrever uma notícia, para um informativo que tinha de meia a meia hora na Bandeirantes, nas meias horas, e aí entravam 2 ou 3 notícias, e reescrevi a nota delas, deixei uma cópia com o departamento de noticiário, peguei uma cópia daquelas, dei para o Leporassi, uma outra para o Moraes Sarvento, uma outra para o Enzo, para os meus amigos que tinham esses programas todos, uma outra para o Solera. Enfim, eles divulgaram aquela exposição e a exposição na USP foi um sucesso. E eu volto com as meninas, porque eu estudava no último ano de contabilidade na Teodoro Sampaio, onde hoje é o Objetivo. Então eu fui com elas até o Anhangabaú, batendo papo, tomamos o mesmo bonde, eu fui até a Teodoro, lá peguei um outro bonde que subia e fui para a escola. E elas ficaram sabendo que eu era de Uruçanga, no sul de Santa Catarina, que é uma região de mineração de carvão. Uruçanga, Criciúma, Lauro Miller. A essa altura eu já havia saído da Bandeirantes, aparece uma delas, uma japonesa, na Piratininga. Minha procura. O Marco Antônio, que era o narrador principal, disse, ô Demar, tem uma japonesa aí querendo falar com você. Eu fui lá, recebi na portaria. Você está lembrado de mim? Eu digo, claro, você é mico da USP, da Geografia. Aí conversou comigo, queria saber se eu podia organizar ou dar elementos para organizar uma excursão para o turma da Geografia e fazer um estudo dos problemas do carvão em Santa Catarina. E era a época que ia a Páscoa e eu ia passar a Páscoa em Uruçanga. Eu digo, eu vejo para você. Fui lá, procurei o sindicato dos mineradores, aquela coisa toda. Disse, olha, tem um grupo da Geografia em São Paulo, é importante para vocês que estão com alguns problemas. Esse pessoal é o pessoal que amanhã depois vai estar formando opinião. E eles toparam a parada e organizaram a acolhida desses estudantes da USP. Botaram um trem, inclusive, especial para eles irem de Criciúma até Imbituba, paravam no meio das dunas, tudo, nas galerias de carvão. E eu fui fazer uma palestra na USP para o pessoal da Geografia do que eles iriam ver. E eles foram a essa excursão, quando voltaram, me chamaram para ver os slides. Essa Emico pediu se eu tinha uma fotografia, não sabia para que era, dei a fotografia e me deram o título de sócio honorário do Centro da Geografia. Então, como era um pessoal bacana, eu acabei me enturmando com eles. Quer saber de uma coisa, pô? Fazer direito de engenharia, nem porra nenhuma. Vou fazer geografia, pô. Lá prestei vestibular e passei. E fiz 5 anos de geografia, fui aluno Porque às vezes quando quer algumas discussões políticas, eu digo, porra, eu estudei 5 anos na USP, bicho, não estou falando merda, não. Esse Brasil aí tem outra história, porra, né? E me dava com toda aquela turma. E acabei fazendo geografia. Concluí o curso, tenho 2 requerimentos para colar grau na secretaria, não fui buscar o diploma até hoje. Porque eu não precisei dele. O que eu aprendi lá me foi muito útil, juntando também os pontos depois. Quando fui ser leiloeiro, eu tinha tanto argumento de natureza econômica, de geografia agrária, de geografia rural, essa coisa toda, geografia urbana, que eu tinha facilidade de argumentos nos leilões de gado, de cavalo, de gado de leite, ou gado de corte. Né?
Você formou aquele DBO, né?
É, aí eu, como era jornalista, criei com o Daniel o DBO. Era um tabloide. Depois nós botamos o Demétrio, que é outro irmão na parada, a coisa cresceu, virou revista. E como o Daniel e eu éramos leiloeiros, eu disse para o Daniel, vamos deixar o Daniel, o Demétrio, conduzir esse troço, que nós viajamos muito, nós não temos saco para aguentar essas coisas. E o Demétrio se saiu bem, ótimo. E a coisa cresceu e está hoje lá, eu me orgulho muito disso aí, mas não palpito em porra nenhuma.
Vamos só falar da década de 70, alguns comerciais, para a gente, já estamos chegando no finalzinho. Aqueles comerciais que mais marcavam dentro dos intervalos da TV Globo, que naquela época já primeiro, dominava a audiência.
Eu ontem lembrei que assim que eu cheguei em São Paulo, eu não lembro quem é que me levou, se foi o Franco, o que, que aconteceu. Eu não sei por que, que eu caí na Macana, Rua 7 de Abril. Havia um tal de Nelson, que era o que ia aos estúdios para produzir os spots, de Bombril, que era cliente da Macana Erickson. E lá na Macan havia outros 3. Um era o Jaime Cortez, o outro era o Watanabe. E havia um terceiro que hoje eu perguntei para minha cunhada, que está lá em casa, e ele era, coincidentemente, de Guararapes. Domingos Utimura, que foi considerado o Bambam em efeitos especiais nos filmes comerciais do Brasil. E na Macan, o Cortez, lá num Acai mesmo, na própria Macan, ele e o Watanabe, inventaram de eu fazer uma gravação. Era para um filme da Colgate, em que o garoto está na cadeira do dentista e o dentista vira para a mãe e diz assim, desta vez ele não tem cáries. Então eu gravei esta fala num Acai, na sala do Watanabe e do Cortez, e eles acertaram isso depois e botaram no ar num comercial da Colgate. Desta vez ele não tem cáries. Então meu primeiro trabalho, na verdade, foi como dublagem. Ah. E eu nunca me interessei por isso, porra. Sim. Sabe que eu não tive nenhuma... Na Bandeirantes tinha grandes dubladores, Garcia Neto, e mais um outro depois que casou com uma tal de Mércia.
O Ronaldo
Batista, sim.
Era dublador.
Sim.
O Neville.
Neville, grande, fazia um coronel nazista, todo um campo de concentração, Campo 13, morria de vir naquele filme. E é grandes dubladores, entendeu? Mas eu não me interessava pela dublagem, não sei por que dizer que não me interessava pela dublagem.
Mas que feliz coincidência essa de você ter gravado para Colgate, porque depois você virou...
O locutor da Colinos.
Da Colinos?
Sim.
E quem é que fazia aquele...
E aí o que acontece? Ele. O Diógenes e o Olavo na Solima criaram um jingle para Colim. Vai buscar a sua glória, o som, o gosto da vitória.
Colinos!
Sua espuma protetora faz dentes brancos, hálito puro e sorriso de campeão. Colinos! E aí eles, por causa de briga de uma produtora, põem um remake do filme para uma outra produtora e eles botaram um outro locutor para fazer o A do Colinos, e o cara em Nova York disse...
Não. Eu quero aquele ar.
Sua espuma protetora faz dentes brancos, hálito puro e sorriso de campeão. Colinos.
Mas aconteceram coisas engraçadas. Por exemplo, houve um lance na pauta. Eu era chamado todo mês para gravar um comercial de realidade. Realidade, já nas bancas. Viviane, eu tive crise de choro. Eu procurei uma chilena. Eu fiz aula de fonoaudiologia, canto. Ela no piano. Madalena de Paula. Estava lá na Princesa Isabel. Porque, eu não sei se foi por estresse, havia uma palavra que eu não conseguia pronunciar. Qual era?
Realidade.
Eu levava 2, 3 horas para gravar o spot. Realidade, realidade. Toneladas, eu gravava um comercial de caminhões da Chevrolet, caminhão para levar até 22,5 toneladas de peso bruto. Toneladas. Araraquara. Ainda hoje tenho dificuldade. Então, terrível, bicho. Eu fui procurar. Eu tinha crise de choro, porra. Você imagina, porra. Eu, todo loucura. Mês. E não era por nada. Eu não sei quais são os valores, mas eu fazia, no mínimo, umas duas gravações todo dia. Uhum. E eu digo que, atualizando os preços hoje, talvez fosse R$1.000 o cachê. Então, eu ganhava 2 paus por dia. Mas eu fumava tanto que eu tinha crises de fumo. E num dia eu precisei fazer uma locução, que a locução era minha tosse mesmo. Era Nicotiless. Deixe de fumar enquanto você está vivo. A voz saía assim, pô.
Saía assim.
E eu tossia tanto por causa do cigarro que desencadeava, às vezes, crises de vômito. E a crise de vômito acabava com minhas cordas vocais. Eu ficava, às vezes, 2 dias sem poder gravar.
Só, na realidade, é o ácido, né? Que sobe e queima as cordas.
Eu fui fazer esse curso com a chilena para corrigir dessa minha dislalia. Era terrível, terrível, realmente. Eu vivi experiências gostosas. Como eu estava em todos os estúdios, então eu assisti coisas prodigiosas. A década de 70 foi a época dos grandes jingles. Havia a pauta, que era uma indústria de fazer jingles, que elas tinham os titulares do ritmo, o Chico, eles faziam coisas muito bonitas. Por exemplo, o jingle das Pernambucanas, que eu acho que é o jingle que mais tempo ficou no ar aí, né? Dezembro vem o Natal, os presentes mais bonitos, que é do Chico. E o arranjo parece que é do Chiquinho de Moraes. Então, grandes jingles feitos quando o Máximo Luiz tinha um Ampex estéreo.
Dezembro, vem o Natal, os presentes mais bonitos, as lembranças mais humanas, para seus entes queridos todos vão comprar nas casas pernambucanas. Em todos os lares a paz seja total, e mais os nossos votos de um feliz Natal.
A Gravodisque depois também comprou um Ampex estéreo. Eu vi a produção de grandes jingles, e é onde eu aprendi alguma coisa de música, nas caipirinhas que tomava lá na Sonima, no bar com o Diógenes, com o Olavo, né?
Nossa, pra quem não sabe de Diógenes e Olavo, o Diógenes tinha uma voz tão grave.
Era o baixo hoje, só perdia para aquele Putúlio Lemos, eu acho.
Que coisa sensacional, né? Porque ele fazia aquele jingle do... cadê Netão?
Tinha um francês que produzia aqueles comerciais, tinha grandes produções de audiovisual, mas enfim. Eu fiz locuções para a Ford, de uma trilha com 24 músicos na Gravodisque, para o Landau, um filme de 1 minuto, um jingle do Sérgio Augusto. Saber que com você o mundo passa por nós. E ao silêncio ao redor, e entrava eu, entre no mundo maravilhoso do Ford LTD Landau, um mundo só seu, de luxo, de requinte. Ford LTD Landau, um dos mais luxuosos carros do mundo.
Se você pode se dar a todos os luxos, entre para o mundo particular do Ford LTD Landau. Um mundo só seu, de luxo, de requinte, de classe. Ford LTD Landau, um dos mais luxuosos carros do mundo. Um carro que vai surpreender até você mesmo.
Houve uma época que eu gravei tudo da Ford. Né? Tem um outro spot da Ford com o Thomas tocando um violão amarrado com um som de lata. Coisas maravilhosas que foram feitas de jingles. Bom. E houve uma ocasião que eu cheguei na Magisom, no estúdio do Valtinho. O Valtinho não tinha simpatia por mim, mas pediu para eu fazer um demonstrativo de voz. E o técnico, um mulato lá que eu não lembro o nome, agora gente fina, disse, você quer ouvir o que os outros gravaram? Eu digo, não. E escolheram a minha voz nos Estados Unidos. Foram 5 filmes muito engraçados para o lançamento do cigarro Benson & Hedges no Brasil, que era o primeiro cigarro 100mm. Então, no Volkswagen tinha um bojo na frente para caber o cigarro, o elevador fechava e cortava o cigarro. E eu entrei e fiz baixinho, né? Benson & Hedges, 100mm, o longo para o cigarro das desvantagens. Aí entrava uma trilha, como daqueles filmes de cowboy. Depois eu fiz o primeiro filme, a locução do primeiro filme de Marlboro, depois que eles passaram para o Cid Moreira, no Rio de Janeiro. Mas enfim, foram coisas que me deram muita satisfação.
E que continuam, né, Aldemar? O pessoal te encontra hoje no seu site. Qual é o site?
Eu tenho o meu, mas o meu é www.odemarcosta.com.
Ponto com.
Mas eu tenho um outro em inglês, que é aquele que eu te dizia, que é muito localizado por produtores do exterior,
uhum,
que é portuguesebrasilvoiceover.com.
Ok.
Que é em inglês. E eu, um colega meu de Florianópolis, que tinha trabalhado na CNN, deu uma refinada no texto e disse, fica melhor nesse jeito aqui, mais publicitário. Então é esse texto que os caras às vezes me encontram.
Bom.
Mas, por exemplo, de ter visto jingles maravilhosos. Eu conheci, por exemplo, os grandes produtores de jingle, né? O Dagô, por exemplo, Malgeri, o Chico dos Titulares do Ritmo.
O Arquimedes Messina,
o Renato Teixeira,
sim,
que fez alguns desses, inclusive, que eu falei da Volkswagen, né?
O Beto Ruxo
também.
O Chiquinho, a gente falou do Maestrinho.
O Diógenes e o Olavo,
sim,
que fizeram muitos jingles bonitos. O Sérgio Sarabu, né?
Sérgio Augusto.
Coisas muito bonitas
Histórias.
Aquilo que eu te disse, né?
É.
Nos carretéis de provas há coisas maravilhosas. Há um jingle, obra-prima que eu acho da propaganda, do Walter Santos, A Trilha do Bamerindo, que o Nelson Aires fez em 3 minutos. Mas o meu LP está arranhado, e eu perguntei se eles tinham remasterizado aquilo de forma digital no estúdio, no nosso estúdio. Era o Walter e a Tereza, e os dois já morreram.
Tá? Sim.
Trilha do Bamerindo, foi usada em muitos filmes, é uma preciosidade.
É demais.
Então, e se fez de coisa bonita na propaganda brasileira, coisa impressionante.
Queríamos agradecer, então, a presença do Odemar Costa aqui no nosso Voz Off de hoje. Obrigado, Nicola, por favor.
Nicola e Viviane, a alegria foi muito grande.
Obrigado mais uma vez, Odemar. Legal, grande abraço.
E antes de finalizar, vamos ouvir alguns comerciais da Ford e outros comerciais do Odemar e um trecho do Odemar declamando Castro Alves. Primeiro, os comerciais.
A suspensão do Galaxy só precisa ser lubrificada a cada 50 mil quilômetros. Não é uma boa ideia poder viajar despreocupadamente? O radiador selado do Corcel tem todas as vantagens da refrigeração a ar e a água, sem as desvantagens de ambas. Uma das melhores ideias da Ford é a suspensão do picape F100 com 2 eixos dianteiros, o que lhe dá a resistência dos grandes caminhões e o rodar macio dos modernos automóveis. Dirija um Ford LTD. Você vai se sentir o dono do mundo, dominando a máquina. Você solicita e o LTD obedece docilmente. O LTD tem transmissão automática, direção hidráulica e, se você quiser, vem com ar-condicionado.
O MEC está enviando um tesouro para as escolas públicas do Nordeste. Todas as princesas das histórias de Walt Disney em porcelana. Em São Paulo, milhares de crianças paravam de estudar porque moravam longe da escola. Colecione História das Religiões. São fascículos e vídeos reveladores, legendados e narrados por Ben Kingsley. Escola Pública. Abrace essa ideia.
Esteja protegida a cada minuto com Rexona.
MEC, Projeto Nordeste, Governo Federal. Prefeitura de São Paulo, 1 ano e 5 meses, fazendo e mostrando. 60 anos não passam da noite para o dia. São horas, dias, meses, anos de trabalho, paciência e dedicação. Na sua história, o SESI escolheu você como personagem principal. Foi o seu trabalho que ajudou a impulsionar máquinas e a mudar atitudes. Para o SESI, o social não é serviço, é compromisso. SESI, 60 anos produzindo qualidade de vida.
E agora, Odemar Costa declamando Castro Alves.
Meu Deus, meu Deus, mas que bandeira é esta que impudente na gávea tripudia? Silêncio, musa, chora e chora tanto que o pavilhão se lave no teu pranto. Aure verde pendão de minha terra que a brisa do Brasil beija e balança. Estandarte que a luz do sol encerra as promessas divinas da esperança. Tu, que da liberdade após a guerra foste hasteado dos heróis na lança, antes te houvessem roto na batalha, que servires a um povo de mortalha. Fatalidade atroz que a mente esmaga, extingue nesta hora o brigue-mundo o trilho que Colombo abriu nas vagas, como um íris no pélago profundo. Mas a infâmia é demais. Da etérea plaga, levantai-vos, heróis do novo mundo. Andrada, arranca esse pendão dos ares. Colombo, fecha a porta dos teus mares.
Este foi mais um podcast da série Voz Off. Criação, produção e gravação, Antônio Viviani e Nicola Lauleta. Trilha musical, Alexandre Monari. Gravado no Ecos Studios em 2015.
Este podcast foi publicado pela Radiofobia Podcast Network.
Olá, eu sou Léo Lopes e quero convidar você a ouvir o Pod Notícias, a sua dose semanal de informação sobre o mercado de podcasts no Brasil e no mundo. Um podcast curtinho de 15 minutos com o resumo de tudo que acontece nesse universo do podcast que cresce a cada dia e que chega até você toda segunda-feira às 7 horas da manhã no seu agregador de podcast preferido e também no YouTube. Acesse agora em podnoticias.com.br.